No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu claro, a temperatura de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Sou Vinícius Luiz, comigo está Luiz Fernando Freitas. Está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2015. Cenas do próximo capítulo, disputa entre Uber e táxi tem novo episódio com confusão na Câmara de Vereadores. Presidente da Casa defende projeto do Executivo para regulamentar o aplicativo.
Luta por moradia. Movimentos de ocupação fazem manifestações em todo o país. Em BH, Caixa Econômica e Urbel são alvos de protestos.
E quem é o melhor MEC? Especialistas criticam rankings de melhores escolas feitos com base em notas do Enem.
Esses e outros destaques você confere a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Audiência pública para discutir a regulamentação do aplicativo Uber na Câmara dos Vereadores tem protestos de taxistas e tentativa de cancelamento. A repórter Maria Dulce Miranda acompanhou tudo e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Depois de muita confusão, a audiência pública para debater o Uber marcou amanhã na Câmara. Isso porque a reunião solicitada para acontecer em reunião da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, chegou a ser cancelada sob a alegação de que o assunto não seria pertinente ao grupo. Quando o plenário foi liberado, mais de 800 pessoas puderam participar da reunião. É importante ressaltar, Vinícius, que antes da liberação do plenário, a categoria chegou a fazer uma audiência pública paralela. Os taxistas carregam faixas e placas contra o aplicativo de motoristas particulares Uber. A alegação é que é uma concorrência desleal, já que os veículos não pagam as mesmas taxas que os táxis. Para tentar pôr um fim no impasse, o PL 1647 do vereador professor Wendel, do PSB, pretende regulamentar o serviço do transporte individual de passageiros em caso de solicitação por aplicativo ou internet.
Ele fala que todos os aplicativos precisam passar por uma regulamentação, uma autorização do órgão municipal. E só pode existir, a partir desse projeto de lei, os aplicativos que fazem a intermediação do transporte legal. Então, aqueles aplicativos que estão intermediando o transporte ilegal, depois dessa lei não vão poder mais funcionar. Eles vão ter que operar com o transporte legal.
Apesar de ser favorável à regulamentação do Uber, o presidente da Fincavir, Federação Nacional dos Taxistas, Edgar Oliveira, alerta para o poder do lobby do aplicativo.
Trata-se de uma plataforma de 40 bilhões de dólares. Uma plataforma que 250 mil dólares, por um parecer, não pesa no orçamento deles. Então nós estamos lidando com alguém que tem lobby, que tem dinheiro e que tem condições de influenciar nas decisões. E isso é apenas mais uma manobra.
Atualmente, 5 projetos tramitam na Câmara Municipal para regulamentar o Uber. Para agilizar a situação, o presidente da Câmara, Wellington Magalhães, do PTN, sugere que o Executivo envie um projeto.
Eu falei que ele tem vários projetos, eu tenho até um. Eu acharia que deveria vir um projeto do Executivo, sim, que já matava o assunto todo, se tem veto ou não tem veto. Eu vou pedir ao prefeito, se ele vê que há condições de mandar do Executivo, que mande e eu acelero, faço até reuniões em conjunto das comissões e põe em pauta o mais rápido possível.
Nenhum motorista da Uber compareceu à reunião de hoje. Em nota, a Uber agradeceu ao Poder Legislativo Municipal pela oportunidade de participar de um diálogo sobre como a tecnologia e inovação podem melhorar a vida nas grandes cidades brasileiras, e que tem interesse na regulamentação, e que para isso é necessário haver uma ampla discussão entre sociedade e poder público. A empresa ainda informa que não participou da audiência porque não tinha representante na cidade, mas que na próxima semana eles vão comparecer. Vale lembrar que uma nova audiência pública, dessa vez pela Comissão de Transporte, está marcada para 9h30 da manhã da próxima segunda-feira, dia 10, também na Câmara Municipal. Vinícius?
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. E uma informação aqui complementar a esta notícia: o governador de do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB, vetou o projeto de lei aprovado na Câmara Distrital, lá do Distrito Federal, que proibia o Uber no Distrito Federal. Ele afirmou que o projeto tem vários vícios de inconstitucionalidade e abriu um prazo de 90 dias para debater uma regulamentação do uso de aplicativos, em especial do Uber.
Projeto que muda o regimento interno da Câmara de Vereadores não pôde ser votado na Câmara nesta quarta por falta de quórum. A proposta prevê que o vereador que marcar a presença deve permanecer durante toda a sessão. Caso contrário, terá desconto no salário. Atualmente, o parlamentar pode marcar presença entre 2:30 e 3 da tarde e pode se ausentar logo em seguida.
Governador Fernando Pimentel sancionou a lei que permite a venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de Minas. A venda será feita desde a abertura dos portões até o fim do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo. Foi vetado o artigo que permitiria a preferência da venda para os antigos comerciantes do Mineirão, porque o governo entendeu que isso fere o contrato de parceria público-privado firmado com a Minas Arena.
Moradores de ocupações fazem manifestação hoje em todo o país para defender programas de moradia. Em BH, eles se reúnem na Porta da Caixa e na Urbel. A repórter Soraya Fidelis é quem tem mais informações ao vivo agora para a gente. Boa tarde, Soraya.
Olha, boa tarde. Olha, aqui em Belo Horizonte, o Resistência Urbana, Luiz, que é um fórum de movimentos que luta pela reforma urbana, ele tem uma pauta local aqui em Minas com o fim dos despejos, né, que defende o fim dos despejos, e a regularização e urbanização das comunidades. Hoje, nessa Jornada Nacional, tem atos ocorrendo em Uberlândia, em Campo Florido também, eles trancaram rodovias no Triângulo Mineiro, e aqui na capital, né, em Belo Horizonte, Luiz, estão sendo realizados dois atos simultâneos na manhã de hoje, um na Urbel e outro na Caixa Econômica Federal. O da Urbel exige que a Prefeitura de Belo Horizonte negocie com as famílias das ocupações Maria Guerreira e Maria Vitória, ambas, né, no bairro Copacabana, que estão ameaçadas de despejo, sem nenhuma alternativa de moradia digna. E as ocupações da Isidora exigem que a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura da Capital Mineira participem de um processo de negociação que tem sido instaurado junto com o governo de Minas. Para clarear e refrescar a memória dos nossos ouvintes, Luiz, há mais ou menos um mês e meio foi armada uma operação policial para realizar o despejo, que acabou não ocorrendo. Mas, neste momento, os manifestantes eles permanecem em frente à agência da Caixa, que está fechada, né, não foi fechada pelos manifestantes, mas há policiais no local. O clima está tenso, segundo Isabela Gonçalves, que é uma integrante do Resistência Urbana, com quem eu conversei agora há pouco, né, rapidinho, antes mesmo de entrar aqui no jornal, e ela esclarece para os nossos ouvintes o que está sendo reivindicado junto à Caixa e à Prefeitura em termos de contratos para as moradias da população de baixa renda.
A Prefeitura e a Caixa têm dito que o contrato, que inclusive é um contrato ilegal, que foi assinado entre a Direcional, a Caixa e a Prefeitura, não pode ser modificado em nenhum ponto, que a gente exige a modificação do contrato. O primeiro deles é a discussão, por exemplo, das áreas, dos equipamentos públicos que vão ser construídos lá. O empreendimento da Direcional foi feito quase sem contrapartidas do ente privado, da Direcional. Dá muito lucro para as empresas e elas não têm que devolver esse lucro para a população. O resultado disso vai ser, na verdade, a construção de muitas unidades habitacionais padronizadas, quase em forma de gueto, sem equipamentos públicos, linhas de transporte adequadas.
E, Luiz, a Isabela Gonçalves, ela esclarece que é esperado que a Caixa faça alguns aditivos contratuais, como, por exemplo, permita a construção em etapas para que as famílias não tenham que sair de uma só vez dos locais. E ela também ainda aponta para onde devem avançar as negociações atualmente, seja com o governo de Minas, com a Prefeitura e com a Caixa Econômica Federal.
Segunda coisa é que se discuta também as áreas comerciais, o tamanho dos apartamentos, e que conceba a possibilidade de conciliar a construção do empreendimento com a manutenção de parte do território das ocupações da Isidora. A gente entende que hoje são ocupações consolidadas, com casas construídas muito boas, uma diversidade de famílias que não cabe dentro daqueles apartamentos, por serem famílias numerosas, famílias que plantam no local de moradia, enfim, dentro do apartamento conviver de maneira indígena. Então a gente entende que a solução ela tem que ser plural para essas famílias. Tem que compatibilizar não só a construção de empreendimentos e a seleção justa das famílias para esses empreendimentos, mas também a regularização e urbanização de parte dos territórios da Isidora.
Luiz, e nesse momento também cerca de 150 moradores de duas ocupações, a Maria Guerreira e Maria Vitória, que surgiram há cerca de 4 meses no bairro Copacabana, aqui em Belo Horizonte, eles também bloquearam pela manhã parte da Avenida do Contorno, onde fica a Urbel, permanecem lá neste momento. A Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte realizou uma obra de intervenção estrutural que removeu grande parte das unidades habitacionais da antiga favela lá da área. Contudo, o reassentamento e a indenização só foram viabilizados aqueles que eram proprietários dos barracos que foram destruídos pelas obras, e centenas de famílias que ali viviam de aluguel ou de favor ficaram a ver navios após a intervenção pública. Eu também conversei agora há pouco com um membro das Brigadas Populares, Rafael Bittercourt. Ele esclarece que essas famílias, essas duas ocupações, Maria Guerreira e Maria Vitória, elas foram removidas por essa intervenção e elas também querem ser contempladas pelos benefícios e por políticas de habitação voltadas para a população de baixa renda.
A nossa proposta agora com o Bel é discutir a possibilidade dessas famílias que constituem essas ocupações, Maria Guerreira e Maria Vitória, também serem contempladas pelos benefícios. Na intervenção estrutural também foram construídos os predinhos, né, para onde as famílias são reassentadas. Os predinhos a gente sabe que tem algumas unidades que ficam de estoque para o Rubel poder fazer alguns manejamentos na política, né? E as famílias poderiam receber essas unidades, ou então a própria indenização, bolsa moradia, para um reassentamento futuro ainda.
Olha, Luiz, eu tentei contato com o Rubel. Urbel, cheguei a falar com o assessor lá de imprensa, mas até o momento agora em que eu estou aqui falando sobre essa jornada de luta em Belo Horizonte, eu não obtive retorno da companhia. É bom lembrar também, Luiz, que hoje os vereadores vão debater, né, os aportes financeiros para as moradias populares, as políticas de fomento para programas de habitação popular em Belo Horizonte, como Minha Casa Minha Vida, vão ser tema de uma audiência pública hoje na Câmara, e a reunião está sendo promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana e está prevista para começar 1 da tarde no plenário Elvésio Arantes. É com você, Luiz.
Muito obrigado pelas informações, a repórter Soraya Fidelis.
O abastecimento de água nos bairros Alicante, Barcelona, Rosa Neves, Santinho e Sevilha, em Ribeirão das Neves, foi interrompido emergencialmente na manhã desta quinta para manutenção em adutora. O fornecimento vai ser normalizado ao longo da tarde.
O nível das águas do sistema Paraopeba segue em queda. Hoje, a média dos reservatórios chegou a 31,8%. Entre os reservatórios que abastecem a região metropolitana, Rio Manso teve redução de 42,8% para 42,7%, Serra Azul de 13,3% para 13,2% e Vargem das Flores de 32,3% para 32,1%.
Trânsito.
Pois é, manifestação aí dos moradores de ocupação na Avenida do Contorno com Bahia está causando um transtorno no trânsito, refletindo na Cristóvão Colombo, Nossa Senhora do Carmo e Grão Mongol. Nossa Senhora do Carmo tem trânsito lento no sentido bairro, com reflexos até na Rio Grande do Norte. Já na cidade de Uberlândia, também parte deste movimento nacional, há uma manifestação na 050, na altura do quilômetro 81.
Agora, 12h44, faremos agora um breve intervalo. Na volta, popularidade de Dilma é a pior desde Collor.
Jornal UFMG. Era uma vez em um mundo tão, tão distante.
Alô? É do consultório do Dr. Carlos? Gostaria de marcar uma consulta.
Essa história não precisa ficar só nos contos de fada.
Homem também cuida. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 45.
Política.
Reprovação do governo Dilma chega a 71%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. Outros 20% consideram o governo regular e 8% responderam ótimo, bom. Essa é a pior avaliação de governo desde Fernando Collor em 1992, quando, às vésperas de sua renúncia, 68% consideravam seu governo péssimo ou ruim.
Em mais uma derrota ao governo, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que vincula o salário de advogados públicos, delegados da Polícia Federal, da Polícia Civil e procuradores municipais a 90,25% do subsídio de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo o Ministério do Planejamento, a aprovação vai gerar impacto de R$ 2,4 bilhões no orçamento.
Na mesma sessão, PTB e PDT se declararam independentes do governo. A bancada do PDT decidiu deixar a base após serem chamados de traidores pelo líder do governo, José Guimarães. Já o PTB disse não se sentir tratado como base aliada. O PDT tem 19 parlamentares e ocupa o Ministério do Trabalho, enquanto o PTB tem 25 deputados e chefia o Ministério do Desenvolvimento.
O deputado Marcos Rota, do PMDB do Amazonas, vai presidir a CPI do BNDES, instalada na manhã de hoje. A relatoria vai ficar com o PR. A CPI foi criada para investigar empréstimos realizados pelo BNDES, considerados suspeitos pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. O pedido também pede apuração de empréstimos classificados como secretos, concedidos a países como Angola e Cuba.
A presidente Dilma sancionou com vetos a medida provisória do futebol. Pelo texto, os clubes vão poder parcelar as dívidas com a União mediante a adoção de medidas de responsabilidade fiscal e financeira. Entre os vetos estão a isenção de imposto sobre a renda das loterias voltadas para ajudar o caixa dos times.
Gênero e feminismo.
Mulheres adultas, crianças e adolescentes são a maioria do tráfico de pessoas. A semana de enfrentamento ao tráfico de pessoas terminou na última sexta com mobilizações ocorridas em vários estados brasileiros. O ponto alto foi o dia 30 de julho, por ser data adotada pela ONU, Organização das Nações Unidas, como Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, quando vários países se mobilizam por meio da campanha Coração Azul. Dessa vez, o enfrentamento dos crimes de tráfico de pessoas humanas para fim de exploração sexual foram o tema desta campanha. E também é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa da coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, da Universidade Federal de Minas Gerais, Marlise Matos, foi com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, o tráfico de mulheres é hoje uma indústria que movimenta milhões de reais, escraviza meninas e mulheres no Brasil e no mundo. A semana de enfrentamento ao tráfico de pessoas terminou na última sexta-feira, com mobilizações que ocorreram em vários estados brasileiros, Minas Gerais com 29 casos de tráfico de pessoas, seguido de São Paulo com 184 registros. São os estados com maior número de casos de tráfico de pessoas registrados. O que de fato é esse tráfico de pessoas? Qual que é o perfil das vítimas? E este crime pode ser considerado um dos mais graves e violadores da dignidade humana?
Na verdade, Soraya, como a nossa coluna é Gênero e Feminismo, mais de 90% das vítimas dessa violação, como você disse aí, hedionda, gravíssima dos direitos e da dignidade humana, é constituído de mulheres, né? São as mulheres que são, sobretudo as mulheres, em alguns países até meninas, são vítimas, né, do tráfico internacional. E aí no Brasil a gente tem um relatório, né, nacional sobre esse tráfico das pessoas que foi feito a partir das delegacias de polícia civil de todo o país, foi apresentado na campanha do Coração Azul, que é o símbolo mundial de combate, de enfrentamento ao tráfico de pessoas aí promovido pelas Nações Unidas. E em 2013 a gente teve pelo menos 254 pessoas vítimas desse crime de tráfico, né? Internacional, nos 18 estados onde esse registro ocorreu, né? O percentual, como eu mencionei, é muito alto de mulheres, né, que estão envolvidas e são vitimadas por esse tipo de crime indigno, né? O que é mais importante é que a gente sabe que uma parte muito significativa desse tráfico internacional tem a ver com a exploração sexual, né? No Brasil, a maior parte, e eu acho que no mundo inteiro, a maior parte também dos casos tem relação com as mulheres, porque elas são ainda, são objetificadas, são pensadas e tratadas como mercadorias.
A senhora também disse que o turismo sexual, aí, com a questão da figura feminina ainda vista como objeto, é um dos facilitadores do tráfico de pessoas, mas que outros fatores também favorecem esse crime?
Infelizmente, né, essas redes internacionais criminosas, elas, ao se globalizarem, ao se internacionalizarem, se articularam em várias modalidades de crimes internacionais. Então, não é infrequente que as mesmas máfias, os mesmos grupos organizados criminosos que traficam armas e drogas, também trafiquem pessoas, seres humanos, né, e mulheres, né? Infelizmente, essa globalização também afetou e envolve a criação dessas zonas de trânsito de pessoas, né, e o livre comércio dessas pessoas, inclusive muitas sendo até aliciadas hoje com os mecanismos da internet, né, com as redes sociais. Infelizmente, há ainda muita exploração sendo viabilizada pela facilitação hoje e pela oportunidade do contato imediato, da distribuição de fotografias de forma online, também em contatos imediatos. Então, assim, é muito importante chamar atenção para isso e o cuidado, né, que nessa acesso a essas redes, a esses espaços, né, que as pessoas, especialmente as meninas, né, as adolescentes, as meninas jovens, especialmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social, né, que estão aí movidas pela premência de sobreviver, de garantir, né, a sua perspectiva de vida futura, muitas embarcam nesse sonho que é vendido nesse pacote de que elas vão conseguir um emprego num outro país, e invariavelmente são países do núcleo central, a exemplo da Europa, né, ou países da Ásia, ou países mesmo, para os Estados Unidos é mais complicado, é menos recorrente, porque eles têm lá muito mais controle, né, essas organizações têm menos liberdade para atuar nos Estados Unidos, mas na Europa é muito comum. Então essas redes do tráfico investem muito nessas jovens que estão aí com esse cenário do futuro, né, de falta de oportunidade, né, de exclusão social. Infelizmente a gente tem também a questão da carne exótica, né, meninas e jovens indígenas, né, isso acontece infelizmente também com as meninas orientais, né, você tem aí, né, uma instabilidade, momentos de estabilidade econômica, política ou civil nesses países que também são pensados e tratados como fornecedores, né, nesse mercado e nesse tráfico internacional. A própria discriminação, como a gente comentou, né, da figura feminina, né, e em alguns países, eu acho que esse não é mais o caso do Brasil, há deficiência também nas legislações, né, leis de imigração que são muito rigorosas numa perspectiva, mas em outras abrem espaço, né, para que existam brechas aí para que essas pessoas sejam até legalmente inseridas naquele país. Então a gente tem aí um conjunto de fatores, mas sobretudo acho que pesa aqui para as mulheres brasileiras, ainda hoje, é a situação de vulnerabilidade social, né? Uhum. E essa promessa futura, né, de uma oportunidade de emprego num país estrangeiro, em que elas acreditam que vão construir uma trajetória de sucesso, de enriquecimento, e muitas vezes estão indo para uma grande armadilha, onde vão ser, às vezes, né, vão experimentar as piores condições de vida possível.
Professora Marlise Matos, caminhando já para o finalzinho da nossa conversa, o que tem sido feito, o que ainda precisa ser feito para avançar no combate do tráfico das pessoas?
Do ponto de vista legislativo, nós avançamos muito. O Brasil, além de ser signatário no plano internacional de todos os instrumentos, né, que são legalmente importantes para implementar políticas de prevenção, de repressão e de combate, o Brasil cumpriu muito bem essa agenda, né? Adequou a sua legislação, protocolo de Palermo. O Brasil é signatário, já incorporou no ordenamento jurídico normas internacionais sobre esse tema. Em 2006, a gente teve a aprovação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Mas, na verdade, o que a gente precisa mesmo são de campanhas de informação. Eu acho que fazer isso que nós estamos fazendo aqui na nossa coluna, é super importante alertar para a existência e para a continuidade da existência desse fenômeno, né? É incentivar as pessoas que saibam que esse fenômeno está acontecendo, que elas denunciem. Então você tem o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, que recebe essas denúncias, né, e pode tomar providências em relação a essas denúncias. E, finalmente, essas meninas possam se proteger pela informação e pelo conhecimento e não cair nessas armadilhas, né? Agora é um enfrentamento que tem que ser dioturno, cotidiano, permanente, e acho que informação é um elemento super importante nesse processo, né?
Professora Marlise Matos, a gente volta a conversar na próxima quinta-feira. Até a semana que vem, professora Marlise
Até,
Matos.
Até, Soraya, muito obrigada. Bom dia, ouvinte.
A coluna de gênero e feminismo com a professora Marlise Matos ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal FMG. E você pode ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
E agora nós faremos mais um breve intervalo e, na volta, a matrícula de veteranos da UFMG começa no próximo sábado.
Jornal UFMG.
Break musical. A programação musical no comando da UFMG Educativa. De terça a sexta-feira, às 9h45 da noite. Break musical você só ouve aqui, na UFMG Educativa. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
Educação.
O sistema de matrícula dos estudantes veteranos da UFMG vai ser aberto a partir do meio-dia deste sábado e o prazo para fazer o procedimento vai até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 12 de agosto. A informação foi divulgada pela Pró-Reitoria de Graduação em comunicado enviado aos alunos. Quem tiver dúvidas sobre a matrícula deve consultar o colegiado do curso ou o manual do estudante disponível no site www.fmg.br.
O MEC prorrogou as inscrições para o programa Idiomas Sem Fronteiras até o meio-dia, de segunda-feira, dia 10 de agosto. As inscrições se encerrariam no domingo. Podem participar desta oferta de cursos presenciais todos os alunos de graduação e pós-graduação de qualquer área de conhecimento, além de professores e técnicos administrativos de universidades ou institutos federais. Mas é pré-requisito ter realizado o exame de nivelamento. As aulas de inglês começam a partir do dia 19 de agosto, de acordo com a definição de cada instituição. O edital está disponível em isf.mec.gov.br.
E cursos de italiano vão passar a ser oferecidos por meio do Idioma Sem Fronteiras. O Ministério da Educação assinou um memorando de entendimento com a Embaixada da Itália para a oferta desses cursos para estudantes brasileiros. O documento também prevê o intercâmbio entre professores brasileiros e italianos para o aperfeiçoamento do ensino da língua. O memorando é válido por 4 anos.
E termina hoje o prazo para inscrição de candidatos que desejam solicitar o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. São oferecidas 61.500 vagas. Nesta edição já valem as novas regras, com juros de 6,5% e pagamento de parte da mensalidade de acordo com a renda. Como contrapartida, os estudantes vão ter desconto de 5% nas mensalidades. Para concorrer, é preciso ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Também é preciso ter renda familiar por pessoa de até 2,5 salários, ou seja, R$ 1.970. Já a renovação de contratos vai ser reaberta na próxima segunda. O pedido de novos contratos deve ser feito no site fiesseleção.mec.gov.br.
Ministério da Educação e especialistas em educação criticam rankings que são criados a partir da divulgação dos resultados do Enem 2014 por escola. Isso porque as classificações, que levam em conta apenas as médias das provas, podem não representar a realidade do país, já que vários fatores podem diferenciar as instituições de ensino. A reportagem é de Paulo Dornelas.
Com a divulgação das notas do Enem por escola, vários rankings classificando as instituições entre melhores e piores são feitos. A medida, entretanto, é criticada por especialistas em educação, que defendem que comparar diretamente as escolas, sem considerar suas diferenças, é prejudicial, já que outros fatores devem ser levados em conta na hora de avaliar a qualidade do ensino. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, o INEP divulgou os resultados do Enem por escola e afirmou que mudanças foram feitas na forma de divulgar a
avaliação para evitar comparações superficiais. Pelo terceiro ano consecutivo, o MEC não divulga a média geral do Enem por escola, mas sim a média em cada uma das provas objetivas e a redação. Além disso, alguns indicadores passaram a ser considerados na divulgação dos dados. A permanência dos alunos na escola é uma dessas variáveis e indica se os estudantes cursaram total ou parcialmente o ensino médio na mesma instituição. Outro indicador levado em conta pelo INEP é a formação docente. A partir dele, por exemplo, foi possível perceber que quanto maior o número de professores com formação específica da disciplina que ensina, melhor é o desempenho dos estudantes. Nas unidades em que mais da metade dos docentes tem capacitação adequada, a pontuação foi, em média, 34 pontos acima das demais. O número de alunos da escola também é considerado e classifica as instituições entre aquelas de porte muito pequeno às de grande porte. Em relação aos alunos, a variável de contexto considerada é o nível socioeconômico, que foi divulgado pelo segundo ano consecutivo no resultado do Enem por escola. Enquanto as escolas com índice socioeconômico muito alto obtiveram nota média de 611 pontos, naquelas de índice mais baixo, a pontuação média foi de 429. Para o presidente do INEP, Chico Soares, esse indicador é determinante para os resultados. E é preciso lembrar que as escolas brasileiras são muito heterogêneas.
Informação mais importante desse ano é lembrar que as escolas, elas são muito heterogêneas entre si. Portanto, muitos rankings são possíveis. O que distingue as escolas? Primeiro, quais alunos que elas têm. Mas a escola, ela toma decisões na sua organização. Quem ela contrata, quanto tempo o aluno fica na escola e, finalmente, o tamanho dela. Para olhar a melhor escola, você vai ter que se perguntar que tipo de escola eu estou buscando. Na medida que o nível socioeconômico cai, o desempenho cai. No Brasil, cai de forma especialmente dura. Desconhecer isso é sério.
Os rankings mais tradicionais feitos por jornais e até por instituições de ensino são aqueles que classificam o desempenho do Enem com base apenas na média das notas das provas objetivas da avaliação. Mas como esse tipo de ranking não exprime a realidade, porque coloca no mesmo bojo universos muito diferentes, o ministro da Educação sugere classificações alternativas que levem em conta as diferenças expressas por esses novos indicadores, como o nível socioeconômico.
Nós estamos introduzindo pela primeira vez a ideia de propor rankings alternativos aos óbvios. A primeira da lista não é necessariamente a melhor, porque existem fatores externos que podem determinar isso. Então nós queremos aproximar o resultado tudo do mundo real e, sobretudo, ver qual a contribuição efetiva da escola e destacar isso e tentar ver quais são as melhores escolas, pensando que uma escola que receba alguém com 200 e o forma com 400 vai estar muito atrás, mas terá feito um trabalho muito maior na esfera pedagógica, como escola mesmo.
A classificação das escolas em rankings a partir da nota do Enem é um fator fortemente considerado pelas famílias ao escolherem as escolas para seus filhos. Entretanto, reduzir a qualidade do ensino ao resultado do exame é um erro, como avalia o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes.
Não reduzir a qualidade da escola ao seu rendimento do Enem, rendimento dos alunos no Enem. A formação escolar, inclusive, mas a educação, é muito mais rica. A gente não deveria sacrificar, por exemplo, ter uma formação cultural, ter arte na escola, ter música, dança, etc., para que os meninos tenham mais tempo para aprender os conhecimentos que caem no Enem. Isso é um empobrecimento e muitas escolas acabam caindo nessa armadilha e oferecendo, de fato, uma educação de pior qualidade. E isso tem consequência na formação ética, na formação cultural, na formação política dos futuros profissionais.
Foram avaliadas 15.640 escolas de todo o Brasil e quase 1 milhão e 300 mil estudantes realizaram o Enem no ano passado. São calculados os resultados de instituições com pelo menos 10 alunos inscritos na prova e com taxa de participação igual ou maior que 50%. Na comparação com o ano passado, os resultados apresentados mostraram que as médias obtidas nas provas objetivas melhoraram em 3 das 4 áreas avaliadas. O maior salto foi da área de Ciências Humanas. A média passou de 537 para 565. A exceção foi matemática, avaliação em que a média cai de 544 para 522. As notas da redação não são comparadas de um ano para outro, pois não utilizam a teoria de resposta ao item e a dificuldade varia de ano para ano. Repórter Paula Dornelas.
Os resultados do Enem 2014 por escola podem ser consultados no site www.inep.gov.br.
1:05, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição vão ficar disponíveis em nosso site, ufmg.br/rádio. E você também pode acompanhar nas redes sociais. Nossa página do Facebook é facebook.com/UFMG Educativa. Temos Twitter também, twitter.com/UFMG Educativa.
O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Guilherme Couro, Maria Dulce Miranda, Paulo Dornelas, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Luiz Fernando Freitas e Vinícius Luiz, sob coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.